A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Esta semana chegamos mais tarde, mas com muita informação. Imagine que o ChatGPT vai fundir-se com o Chrome. Isto poderá ser possível e vai de certeza mudar a vida de todo o mundo na área das pesquisas. Neste podcast vai saber o que é que pode representar esta transformação num futuro próximo. Na área de O Que Ver, temos grandes propostas para lhe apresentar. Filmes e séries imperdíveis. Fique para ouvir. Vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 315 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 30 de abril de 2025. Com atraso, houve um desencontro no fim de semana e depois vem o apagão. E de facto atrasou tudo e portanto o apagão parou completamente o país. Eu diria que ficou aqui claro que a tecnologia sem energia não existe, não é?
Pois.
Mas de facto há aqui um... Eu por acaso estava a meio do trabalho e tive aqui um processo nesse dia completamente diferente da maior parte das pessoas. Nós na SIC, quando a falta de energia dispara 30 segundos ou 10 segundos depois, logo um sistema de geradores, e nós nunca deixámos de ter energia. Houve a redução de alguns setores, mas nunca deixámos de ter energia. Eu por acaso, não sei se foi por medição, mas eu carreguei no dia anterior, não sei, deu-me na cabeça, carreguei todos os powerbanks que tinha em casa. Não sei o que é que me aconteceu, mas disse, vou carregar, carregue todos. E deixei-os até em casa. Mas nós, na SIC, só para terem uma ideia, nós e quem ali estava fechado, não teve as mesmas sensações de alguém que está... talvez tu, não é? Que estavas em casa, em teletrabalho. Nessas circunstâncias, sempre tivemos internet. Eu, por acaso, estou curioso para perceber como é que sempre tivemos internet. Para perceber, fomos sempre acompanhando aquilo que estava acontecendo no mundo inteiro. E, portanto, tivemos que fazer a emissão da SIC com aquela percepção de que se não há luz... As pessoas não veem televisão da forma tradicional, ou seja, tu não sabes quem é que te está a ver, ou não tens a mínima ideia quem é que te está a ver, e houve logo ali uma percepção de que as pessoas, a primeira instância que tens é recorrer ao telefone para saberes informação, até porque só deixou de haver comunicações bastante à meia tarde, não é? Mais de meia tarde. E portanto canalizámos tudo para o online, mas quem ali esteve esteve numa bolha onde pôde até quem levou o almoço aquecer no micro-ondas, e portanto tudo ficou a funcionar como Portugal e Espanha não estivessem de facto às escuras. E tu, Ricardo, também acredito que não tenhas tido uma experiência igual a esta, não é? Mas de facto a tua empresa não parou, não é?
Não, e de facto foi uma experiência mista, até mesmo porque eu realmente estava em casa em teletrabalho quando se deu o apagão. A princípio não tínhamos notado, mas depois começamos a receber informações de que também o mesmo tinha acontecido noutros pontos do país. E depois, entretanto, para estas situações, a empresa tem um plano de contingência de que quem estiver relativamente próximo do escritório deverá deslocar-se para quem tenha atividades críticas. Foi o meu caso, eu tive que me deslocar e, portanto, foi um misto. Eu passei pelo drama, entre aspas, de não ter energia em casa, como muitos portugueses, mas também tive a experiência de estar a trabalhar no escritório como se nada tivesse acontecido, na verdade, porque a única diferença...
É uma experiência estranha, não é?
É muito estranho, é muito estranho, porque tu em casa, por exemplo, a certa altura, pronto, não tínhamos Wi-Fi, como é lógico, não havia energia, mas tínhamos dados móveis ainda e conseguíamos ver as emissões de realmente de notícias através das aplicações do telefone e do iPad, e realmente depois é que fomos começando a pouco e pouco a receber informação sobre esta situação toda. Mas foi realmente um misto que de facto a empresa e outras certamente tiveram esta facilidade de realmente continuar a trabalhar devido, obviamente, a infraestruturas energéticas que têm e de backup e redundância, e outras pessoas que não tiveram a mesma sorte. Ainda por cima, este apagão coincidiu com uma greve da CPE, que os transportes estavam todos, estava muito complicado qualquer tipo de deslocação que não fosse em viatura própria. Mesmo em viatura própria, a certas alturas já se via muito trânsito. O que vale é que não houve assim grandes acidentes nem nada de maior, mas realmente foi esquisito, até mesmo porque à noite, depois voltando para casa, como não tínhamos eletricidade e eu tenho tudo elétrico em casa, tive que cozinhar num camping gás, e foi uma experiência quase de acampamento.
És um sortudo.
Quase de acampamento, é verdade, mas funcionou, e realmente tivemos esta facilidade, que acredito que outras pessoas não tiveram, mas também outras, como têm equipamentos a gás, ainda tinham a possibilidade de eventualmente utilizar água quente e também e de aquecer comida ou até mesmo cozinhar. E portanto, eu, como moro relativamente próximo do Parque das Nações, aqui na zona posterior já de Moscavide, Sacavém, etc., foram na área de Lisboa das primeiras zonas a ter energia, por causa da subestação que existe em Sacavém, e de facto a energia voltou-me, se não me falha a memória, por volta das 9h30 da noite, sensivelmente, 9h30, e a partir daí então continuamos com a nossa vida normal. Não foi de facto interessante voltar aqui um pouco ao antigamente, em haver velas e haver aqui uma série de situações que não é suposto haver, ou que não é costume haver, pelo menos, mas mostramos aqui a resiliência também do povo português. Eu acho que estamos todos de parabéns por termos contornado estas situações da melhor forma possível, é verdade, uns com mais facilidade que outros, mas espero que tenha transtornado o mínimo possível a quem nos ouve.
E quem quer usar tecnologia, está de facto claro que precisa de energia, de qualquer claro. Das formas, seja ela da forma como for. O que acabou por ser muito interessante é que houve muita gente, porque a rádio essa nunca parou, e de facto era um meio de... porque até determinado momento tens acesso à internet e consegues aceder às televisões, a uma série de meios de comunicação, mas e depois, a partir de determinado momento, é só mesmo a rádio é que está sempre a funcionar, e houve muita gente que acabou por comprar os transistores, mas agora veio-se a perceber que os velhinhos iPods, que tinham rádio de forma analógica,
sim, tinham um receptor, exato,
que conseguiram, muita gente conseguiu utilizar os iPods. Também há aí muitos casos de gente que continua a ter internet, usou o Starlink, e o Starlink foi uma solução muito, muito boa, e pronto, e fica o registro de um dia de facto que vai ficar na memória, depois do Covid, agora a vivermos um dia completamente às escuras. Vamos lá então à informação que circula cada vez mais e vai circular cada vez mais em relação àquilo que poderá ser os novos iPhones. É verdade que os novos iPhones só vão ser conhecidos lá para setembro, final de setembro, início de outubro, que antes disso ainda vem a WWDC com os novos sistemas operativos, mas começa a aparecer aí muitos dummies dos novos iPhones com de facto um dos iPhones a ser extremamente fino, muito ao estilo do iPad, e quando começa a aparecer tanta informação, portanto, dá para desconfiar que de facto alguma vai ser de facto verdadeira. E aquilo que fica claro é que vai haver um telefone muito fininho. Eu recordo-me que tive há muitos e muitos anos, provavelmente para aí em 2006, 5-6, uma oferta da Samsung de um telefone que nunca saiu no mercado português. Eu acho que era um protótipo ou alguma coisa que saiu noutro mercado e não no português. Que era eu acho que ainda tenho esse telefone aí, que foi um Samsung, portanto assim, alto, portanto fininho, não muito largo, mas alto, e era extremamente fino. Eu usei durante muito tempo, eu até usava no bolso das camisas quando estava em trabalho, ou usava nos casacos, que aquilo era extremamente fino. Até que um dia usei no bolso das calças e dobrei-me e o telefone dobrou-se. E de facto era tão fino que se dobrou. Eu ainda tenho esse telefone para aí. Mas de facto, não sei, tu já viste os dummies. O que é que gostavas de falar sobre aquilo que tem aparecido por aí?
Olha, o vídeo que nós vamos deixar no nosso blog agora da maca.wordpress.com demonstra aqui um leaker, neste caso, que tem um canal de YouTube chamado Unbox Therapy, que normalmente recebe dummies da linha de fabrico. Obviamente não revela as suas fontes, mas esta caixa que recebeu deu a perceber que não era a primeira caixa que recebia, neste caso com dummies dos telefones, e vinham 4 dummies lá, portanto a representar a provável linha de iPhones a lançar em setembro deste ano. Concentrou-se primeiro no Pro Max, portanto realmente a ver o peso e as dimensões, e depois entretanto pegou no dummy do suposto 17R, iPhone 17R, em que a surpresa no quando toca no telefone e quando sente a espessura e o peso, acho que uma imagem vale por mil palavras. E de facto a expressão que ele tem no vídeo é de facto interessante, porque ele apenas diz uma palavra: futurístico. E realmente aqui fala das dimensões e tudo mais, diz que o iPhone 17R parecia um pouco maior do que o 17 normal, mas mais pequeno que o Pro Max. E que realmente em termos de espessura era qualquer coisa de assombroso. Tentou dobrá-lo, disse que pelo menos o dummy não dobrava com facilidade. Não sabemos se os materiais também serão de alguma forma similares aos reais, ou aos que irão ser, à partida não serão. E portanto é um vídeo que demonstra muito bem as dimensões de toda a linha que podemos esperar. E o iPhone 17 de facto torna-se cada vez mais um equipamento apetecível pelas suas dimensões e peso. E é isto que fica bastante, bastante expresso aqui neste vídeo, que vão ter a oportunidade de ver, em que a maior parte do vídeo é ocupada pelo iPhone 17R, ou pelo suposto 17R, lá está, e com razões para isso, mas nada melhor do que depois também verem o vídeo para tirarem as vossas próprias conclusões.
Dizer também que a Apple quer mudar a produção total dos telefones que chegam aos Estados Unidos da China para a Índia. Já está a abrir uma outra fábrica, ou estão a trabalhar com outra fábrica, de facto, para não estarem pendentes das ideias e das mudanças de ideias e das decisões de Donald Trump. E de facto a Apple está a trabalhar arduamente nessa área. Depois, também dizer que a Apple está a trabalhar muito forte na app de saúde, que quer de facto fazer aqui um lavado de cara, se assim se pode dizer, da app saúde. Está a treinar com inteligência artificial e com dados médicos e especialistas externos a Apple, o sono, a saúde mental, a cardiologia, a nutrição, está em construção em Oakland, nos Estados Unidos, um centro para trabalhar nesta área da saúde e, de facto, do Wealth, que querem criar aqui um panorama de Health Plus, que pode ser aqui uma nova parte dos serviços da Apple no próximo iOS, no iOS 19, que provavelmente até pode aparecer depois só ao meio do iOS 19, não logo no início. Isto é algo que de certeza absoluta vai ser falado no WWDC, mas assim que se soube desta informação, por um lado surgiram também algumas críticas nos Estados Unidos, muita gente a dizer que estamos a colocar a nossa saúde nas mãos da IA, mas a verdade é que estão a treinar toda esta IA com médicos reais e, de facto, mesmo na área da medicina, a inteligência artificial pode ter aqui um papel fundamental na antecipação de doenças, também na área de conseguir com os dados que estão introduzidos dentro do sistema e através da inteligência artificial, de rapidamente ser encontrado a causa de um determinado problema de saúde que tenhamos. O caminho que podemos seguir, baseado também em outras situações que resultaram melhor e pior. E, portanto, a área médica está a trabalhar muito fortemente com a inteligência artificial. E, portanto, é normal que a Apple, tendo já uma larga história, sobretudo com o Apple Watch, em situações que salvaram muitas e muitas vidas, na antecipação de situações
sem dúvida
dramáticas, não é? E eu acho que isto pode ser muito interessante, apesar das críticas, e há sempre gente que não quer colocar as mãos no... não quer colocar a sua saúde nas mãos da inteligência artificial, mas a verdade é que, independentemente dessas críticas, como eu disse, a nível mundial, a inteligência artificial está a ajudar brutalmente a área da medicina, e eu acho que vamos ter aqui um salto enorme num futuro próximo em antecipar situações que, quando são detectadas, muitas vezes já não há solução médica para poder resolver essa situação. E, portanto, é algo que a Apple está, de facto, aqui a trabalhar, e me parece que é uma área que esta administração tem apostado muito e que vêm aí coisas novas muito interessantes na WWDC.
Sem dúvida alguma. A Apple já não é de agora que está interessada no negócio da saúde, que é um negócio que movimenta bilhões de dólares por ano. E como tal, a Apple fez uma aposta muito grande, principalmente, como disseste bem, desde o lançamento do Apple Watch, que acho que é como a Apple diz, portanto, é o dispositivo mais pessoal de sempre da Apple, e é a mais pura das verdades. É um dispositivo que tem uma série de sensores que nos permite ter aqui leituras e métricas que não seria possível sem os sensores que estão presentes no dispositivo. É um dispositivo que já provou que até consegue fazer uma detecção precoce de várias patologias, a apneia, por exemplo, a mais recente, a apneia do sono, portanto, a saúde feminina também. Portanto, existe aqui uma série de situações em que a Apple está a apostar forte. A Apple tem consigo também um forte contingente clínico a trabalhar com eles diretamente. É interessante ver que as áreas de saúde a explorar são várias. A Apple já falou isto em tempos, e esperava-se que a Apple até fosse lançar com o Series 10 um sistema de medição da glicémia não intrusivo e não penetrante, portanto, uma forma mais simples de realmente ter acesso aos dados da glicémia para os diabéticos. E a Apple está a trabalhar ativamente em todas estas áreas e com grandes resultados, como se vê, e eu acho que é uma área que a Apple poderá dar cartas. A Apple tem a experiência, tem a tecnologia, tem o know-how, tem aqui várias situações que são corroboradas não só por pacientes como também por clínicos já com alguma experiência e portanto há que dar aqui algum crédito à Apple quando introduz uma situação ou uma nova tecnologia ou novos sensores para potenciar, neste caso, o bem-estar físico e não só, lá está, dos seus utilizadores. Isso que se nota que a Apple está a apostar fortemente nisto e acho que vai ter aqui excelentes resultados como tem vindo a ter e cada vez mais, porque se o telefone... Porque, repara, há certas e determinadas coisas que nós... Para já, há quem não tenha facilidade de marcar consultas. Para já, há quem não tenha seguro de saúde, que infelizmente hoje em dia é cada vez mais necessário também, até mesmo para uma rápida consulta, uma rápida detecção, porque lá está, a detecção precoce é sem dúvida uma das armas melhores que temos contra qualquer tipo de patologia. E a Apple está a apostar muito nisso. Portanto, e há certas e determinadas coisas que nós não nos sentimos à vontade de falar com alguns médicos, o que é errado, mas ainda acontece, e há situações das quais nós nem nos apercebemos, mas que são detectadas pelo equipamento e pelos equipamentos, e acho que a Apple está a jogar muito nesta situação, está a ter fruto e acho muito bem que assim continue, porque esta é uma área que pode ajudar efetivamente as pessoas, é um excelente argumento de venda para o Apple Watch e não só. E portanto a Apple só tem a ganhar investindo na saúde e melhorando cada vez mais já toda a tecnologia e software que tem.
Vamos agora falar de um assunto também extremamente importante que de certeza absoluta que nos próximos tempos vai ouvir falar. Isto tem a ver com um julgamento que envolve a Google nos Estados Unidos e que está a ser acusada de dominar e ter um monopólio total da área dos anúncios e de toda a área. E neste julgamento foi aqui dito algo muito interessante, porque provavelmente a Google pode estar obrigada a vender o Chrome, ou seja, o browser, o Chrome. E depois de tantos e tantos anos onde os browsers têm sido algo que não tem evoluído, não é? Tem mantido, tem-se visto tantas evoluções e, portanto, com a Google a dominar completamente, não há ninguém que se tenha atrevido a entrar neste campo, até porque, e por isso é que está a haver este julgamento, porque eles têm o negócio todo na mão. E neste julgamento apareceu aqui uma informação da OpenAI muito interessante, que admitiu estar interessada em comprar o Chrome se de facto a Google for obrigada a desfazer-se do seu browser. Este anúncio, de facto, é muito, muito interessante e tem a ver, obviamente, com a lei da concorrência e, portanto, que a Google domina todas as áreas e, portanto, vamos ver o que é que o governo americano pode obrigar ou não a Google a fazer. Mas com esta declaração pública da OpenAI, entramos aqui em algo completamente novo na área dos browsers. Um segmento, de facto, como eu disse, que parecia que tinha parado no tempo, não é? Pode haver com esta decisão aqui uma mudança radical que fará com que os nossos hábitos mudem radicalmente. E a inteligência artificial quer aqui deixar de ser, diria, uma app à parte para fazer parte das buscas e fazer parte do nosso dia-a-dia. Já aqui falámos sobre isso, que de facto as várias inteligências artificiais que iriam ter aqui um papel determinante nos browsers, mas de facto, se a OpenAI comprar o Chrome, e portanto vem aqui reverter um bocadinho daquilo que era a tendência, ou seja, em vez de ser a empresa que é detentora do browser, poder adaptar e utilizar a inteligência artificial dentro do seu browser, aqui passa a ser algo diferente. Ou seja, a OpenAI com o ChatGPT deixa de ser, de facto, algo que está ali à parte, para estar integrado num browser.
Deixa de ser um recurso e passa a ter uma funcionalidade específica, lá está.
eu acho que vai mudar também radicalmente, e já estamos a mudar a forma como interagimos com a busca de informação. Já não vamos à procura de um link específico, mas sim, por exemplo, imaginem que, e isto praticamente toda a gente faz, que é, vai buscar, vai à procura de hotéis, de voos, de casas para arrendar, e por aí adiante. Imaginem que, em vez de irmos ao browser e procurarmos através de, e há várias aplicações que fazem muito bem isso e estão incluídas dentro, ou sites que fazem muito bem isso, até o próprio Google tem o Google Flights, que funciona bastante bem. Em vez de estarmos a procurar os voos e depois ir procurar os hotéis e fazer aqui um percurso de forma diferente, imaginem que vamos ao browser e dizemos assim: olha, eu
quero ir de férias e tal, exato.
Quero ir de férias de dia X a dia X, podes organizar-me uma viagem, um local, uma estadia para X pessoas ao melhor preço possível. E o próprio browser, através da inteligência artificial, vai fazer esse trabalho por nós. E quer dizer, e rapidamente consegue encontrar os melhores voos, os melhores hotéis ou melhores casas para alugar, para as condições que vamos apresentar, que é para X pessoas precisamos de X quartos, ou, por exemplo, quer remodelar, imagina, eu fiz aqui um exercício, fui aqui buscar várias ideias, que é, vou remodelar esta divisão que tem X metros quadrados. Podemos inspirar-nos em ideias, ou em fotografias que vimos, ou locais que fomos e até tirámos alguma fotografia, e a inteligência artificial vai dizer-nos o que material teremos de comprar, onde, para remodelarmos o quarto, uma sala, o que quisermos, não é? Que quantidade de material temos de comprar, por exemplo, que quantidade de azulejos, e não tínhamos de fazer, claro, aquelas contas dos metros e os metro quadrado e quanto é que tem cada caixa. Imaginem a forma como podemos mudar a nossa vida se a inteligência artificial estiver completamente integrada dentro de um browser, ou, por exemplo, um almoço, e não só podermos procurar receitas, não é? Quantas vezes é que quiseste fazer uma receita de algo e foste à procura no browser? Mas agora ele dizer-te automaticamente as quantidades, onde é que vais comprar os produtos e todo o processo que será necessário. Foi. Para que o almoço fique perfeito. E portanto, não é só na execução, mas também onde é que há determinados produtos, os melhores preços, e portanto, de forma quase automática, a inteligência artificial dentro do browser poder fazer esse trabalho nas nossas vidas. Imaginem o que é que isto vai mudar, não é? Eu acho que isto tem aqui uma mudança brutal na vida de cada um de nós, não é? E agora podemos imaginar aquilo que quisermos para rapidamente a inteligência artificial dentro do browser poder fazer o trabalho por nós.
Não, sem dúvida. Eu acho até que futuramente, e se calhar não assim tão longe quanto isso, teremos um sistema operativo único e exclusivamente em que é uma inteligência artificial. Portanto, não há aplicações, não há nada específico, mas sim o próprio sistema operativo do telefone assim que ligas ser uma inteligência artificial, ser um assistente, no verdadeiro sentido da palavra, no qual tu falas e basta pedires e vai-te simplificar imenso a vida. Aliás, é para isso que a inteligência artificial generativa está a ser construída, está a ser desenvolvida. Há quem diga que rapidamente chegaremos à singularidade, e singularidade tecnológica é um ponto no futuro em que as máquinas, e especialmente a inteligência artificial, vai ser mais esperta, mais desenvolta e mais capaz do que os humanos, e que vai, neste caso, vai entrar num círculo perpétuo onde vai avançar e vai melhorar continuamente e automaticamente, e controlando tudo e todos, e escapando do controle humano. E esta teoria existe, dizem que isto vai acontecer a alguns por 2045, é a teoria da singularidade, e isto, na verdade, nós cada vez mais estamos a encontrar exemplos que rapidamente podemos se calhar construir este futuro ou imaginar este futuro bastante próximo, porque a inteligência artificial está tão desenvolvida que realmente já consegue fazer, já nos consegue ajudar no dia-a-dia. Agora temos eletrodomésticos também com inteligência artificial, ou seja, há aqui uma panóplia tão grande e estamos a caminhar realmente para um ponto no qual tudo será possível. E eu acho que esta iniciativa da OpenAI, esta afirmação da OpenAI, é acima de tudo fabulosa, porque se formos a ver, se eles comprarem, imaginemos que a OpenAI compra o Chrome, vai passar a ter, neste caso aqui, um browser que é conhecido por toda a gente, vai implementar dentro do browser o código do ChatGPT e vamos ter realmente, vamos ter algo em que vai ser preciso apenas falar ou dizer pouca coisa para realmente termos depois um produto final muito bom. E eu acho que tudo aquilo que nos facilita a vida, obviamente que é muito bem-vindo. E eu já dei por mim por vezes, por exemplo, a planear férias e até que ir recorrer a várias aplicações para ver qual é que me conseguiria dar eventualmente mais vantagens, melhores escolhas, etc. Com o browser também podemos refinar isto um pouco, mas ter uma inteligência artificial, por exemplo, que tenha acesso a tudo o que existe em segundos, dar-nos realmente aqui um resultado para o qual nós queremos e cada vez mais refinado, é acima de tudo extraordinário. Eu acho que isto é um caso sério se de facto a OpenAI conseguir, ou se eventualmente o Chrome ficar à venda e se a OpenAI chegar à frente, falando em bom português, e realmente fizer esta aquisição, eu acho que irá desenvolver bastante a área da pesquisa.
Eu acho que vai ser, de facto, fundamental. Para fecharmos, dizer que já devem ter notado que a Beats, que lançou umas capas para e que foi meio estranho para os iPhones, ou seja, a Apple, através da Beats, lançou umas capas para os iPhones, e eles agora lançaram também cabos com cores. Isto representa, de facto, aqui uma nova gama no mercado do Beats. Beats foi uma marca que a Apple comprou sobretudo para poder construir e ter uma base já de musical para poder construir a Apple Music, mas depois a Beats tinha, de facto, auscultadores de grande qualidade e que estavam na moda, e de facto a Apple apostou muito nos auscultadores da Beats, e agora, sem ninguém estar à espera, entra aqui por esta área de parece-me a mim uma marca jovem com tendência para cores, experiências que tradicionalmente a Apple não iria fazer na sua marca, pode aqui testá-las na Beats e com os cabos, com capas, e eu acho que isto pode aqui crescer num futuro próximo e termos aqui uma tendência, e portanto o Beats não ser só aos escutadores e termos aqui uma área mais jovem dentro da própria Apple. Mesmo para fechar, dizer que a Amazon anunciou que de facto vai ter mais uma abertura para os Prime Days, que será em julho deste ano, e que Portugal está incluído. Portugal, obviamente, depende sempre de Espanha e da Amazon, e portanto eles vão anunciar exatamente o dia em breve. Será em julho, portanto quem tiver compras para fazer, fiquem atentos, porque julho haverá Prime Days e portanto os produtos serão mais baratos na Amazon.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. há uma app para isso.
Na área de aplicações, aí está Instagram com o Edits, já que tínhamos falado na altura que houve alguma crise com o TikTok nos Estados Unidos, o Instagram se tinha posicionado e tinha anunciado logo que iria concorrer com o CapCut, que é a aplicação de edição rápida de vídeos dentro do telefone, e que é uma aplicação que tem um êxito tremendo e que agora também tem uma versão desktop, o CapCut, e é de facto muito, muito interessante. O Edits é esta aplicação que vem concorrer com o CapCut para editar vídeos de forma fácil, e testem, já está disponível, e tem aqui uma particularidade, é que não tem marca d'água como o CapCut tem, e portanto é já uma vantagem muito interessante. Edits, experimentem, porque vale a pena verem as diferenças e a forma fácil, as diferenças com o CapCut e a forma fácil de poder editar vídeos. Depois queria aqui deixar uma outra aplicação, que é Ask Us, e é uma aplicação muito gira para podermos, em conversas de grupo, utilizar esta aplicação para podermos fazer perguntas. Quem é o mais provável que faça isto? Quem é que preferia? Entre os amigos, ele cria nesta aplicação tipo uma pergunta com 4 ou 5 respostas, e depois escolhemos os amigos que provavelmente fariam mais isto. Quem faria mais palhaçadas, ou quem é o mais palhaço do grupo? Quem faria uma viagem sozinho para o outro lado do mundo? Portanto, para quem tem um grupo de amigos muito próximo e utiliza muito esse grupo de amigos em redes sociais, esta aplicação, o Ask Us, pode ser muito interessante para fazer rir o pessoal, para criar laços, para ver aqui mais conexões entre o grupo de amigos. Portanto, experimentem Ask Us. Vamos deixar os links no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, mas dê uma vista de olhos, em inglês, Ask Us, pergunte-nos, e portanto, quem é o mais provável, é assim que a aplicação se chama, Ask Us, quem é o mais provável. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
Esta semana trago aqui duas sugestões. A primeira é uma extensão do Safari, de seu nome Table of Contents. Como é que eu hei de explicar como é que funciona este Table of Contents? Da melhor forma possível. Existem alguns sites, antigamente era quase obrigatório, quando se construía um site, de ter um link chamado mapa do site, onde nos dava, neste caso, todo o conteúdo do site, todos os submenus e menus que possíveis e imaginários de chegar, uma espécie de índice que temos da página que estamos a visitar, para irmos rapidamente para uma secção e outra, sem termos que andar lá perdidos em menus e submenus, e às vezes nem sabemos bem onde é que está. E portanto, esta extensão faz precisamente isso, ou seja, esta extensão pode ser invocada no Safari quando estamos a visitar uma determinada página e dá-nos realmente, neste caso, a tabela de conteúdos, ou neste caso a lista de conteúdos do próprio site. E portanto, se por exemplo formos a um site de compras, é muito útil, porque ao chamar esta extensão, vá, poderemos deslocar-nos muito mais rapidamente do que ir apenas por menus e submenus, e às vezes nós até sabemos aquilo que estamos à procura, mas outras vezes não, e temos que ir por aproximação. E portanto, nessas situações em particular, é muito mais rápido ter, neste caso, os menus todos à nossa frente e de fácil acesso, do que estar a entrar em todos e ver se realmente é aquilo que nós queremos. E portanto, esta aplicação, que funciona tanto em macOS como em iOS, é excelente para isso. E para quem tem necessidade desta situação, ou para quem simplesmente quer ir direto ao assunto sem perder muito tempo, tem aqui uma extensão muito, muito leve, muito fácil de utilizar, pode ser chamada a qualquer momento no Safari, que lhe vai dar, acreditem, muito jeito. Nós estamos habituados, por exemplo, se no nosso seio familiar, obviamente, o ambiente for todo Apple, é sem dúvida mais simples, mas se houver, por exemplo, algum convidado ou então algum outro dispositivo que não seja da Apple, será muito mais fácil comunicar através desta aplicação. E, portanto, experimentem-na, porque vale a pena. É gratuita e, portanto, podem até instalar em vários dispositivos, até mesmo para testar a velocidade de transferência, que é bastante boa. O nome é AirClap. Vamos, obviamente, deixar aqui todos os links no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Truques e dicas.
Na área de dicas, Ricardo, o que é que nos propões?
Na área de dicas, tenho aqui uma dica logo a primária, que é fazer um GIF de uma live foto ou de um vídeo. E fazer um GIF, por vezes, normalmente nós usamos até aplicações que existem na App Store para fazer isto, mas até nem é preciso. Isto porquê? Porque o que nós precisamos aqui, único e exclusivamente, fazer é um atalho. E eu posso explicar. Se formos à aplicação Atalhos e formos à galeria e procuramos por GIF, logo na primeira opção deve ser Make GIF, que é a primeira que aparece, e nós selecionamos esta, guardamos na nossa livraria e depois cancelamos a pesquisa e vamos aos atalhos. E em baixo, no primeiro ícone da esquerda, vai ter os meus atalhos. E ao clicar, abre, aciona este atalho, que acabou de fazer o download, que é o Make GIF, e automaticamente vai entrar na galeria de fotos, onde já estão filtradas todas as fotos live e os vídeos, e podemos escolher aquela que queremos usar. Se por acaso escolhermos um vídeo, e como os GIFs são, por conceito, muito curtos, dá-nos a possibilidade também de editar o vídeo precisamente para o momento em que queremos, para fazer o GIF. E depois de editar o vídeo, podemos depois acrescentar texto, etc., fazer um meme, etc., e automaticamente, a partir daqui, portanto, juntando tudo aquilo que queremos, podemos fazer o GIF que fica disponível depois para nós utilizarmos como quisermos. Nas mensagens, por exemplo, fica também disponível através do teclado, onde podemos também colocar o GIF, por exemplo, no e-mail. E, portanto, é uma forma muito fácil de fazer GIFs nativamente no nosso telefone, sem grandes complicações. Portanto, não é instalar uma aplicação, mas sim instalar um atalho que lhe vai permitir fazer isto. Divirta-se, porque isto é muito giro de fazer. Vai poder fazer GIFs com live fotos que tirou da sua família, dos animais, etc., de amigos, poder fazer assim os memes mesmo giros, e partilhar para a diversão de todos. Portanto, aqui fica a primeira dica. A segunda é uma coisa muito básica, mas por vezes com tanta coisa que existe, passa-nos da memória, que se quisermos deixar o Safari sempre limpo de páginas abertas, basta que deixar pressionado o dedo no ícone das páginas. E quando fazemos isto, irá surgir, neste caso, um menu contextual, onde podemos fechar todas as páginas. E esta é a forma mais rápida de fechar as páginas todas, sem ter que ir individualmente fechar cada uma. E, portanto, aqui fica uma dica que é muito prática, mas por ser tão fácil, muitas das vezes passa despercebida, e é até fácil até de nos esquecermos. Lembre-se, pressionar o dedo nas páginas, automaticamente pode apagar todas.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Na área de o que ver, queria começar por propor um filme do Netflix, um filme tailandês, que não é muito habitual que as pessoas vejam, não é? Os coreanos estão em moda, mas tailandês não. Mas é um filme, de facto, muito interessante. Como Ganhar Milhões Antes que a Avó Morra. É o nome do filme. pode não inspirar as pessoas com este nome para irem ver o filme, mas é uma história que serve de lição de vida. Uma família tailandesa, onde ninguém liga à matriarca da família, e sem dar por isso, a família deixou de facto a avó numa solidão enorme depois de ter morrido o marido. O neto mais velho, que nunca fez nada na vida a não ser jogar jogos de computador e querer ser youtuber, vê, e portanto nunca teve dinheiro para nada, vê uma prima que se dedicava a cuidar de velhinhos, mas ela tinha um interesse por trás. No final, ela, como tratava tão bem os velhinhos, deixavam sempre uma parte da herança, ou a herança, para ela. E portanto ela fazia vida disto. E portanto este primo, e o neto desta senhora, inspirou-se nisto e quis cuidar da avó de forma inesperada. E a história começa aí, e é uma história de facto de amor, e é uma história de facto que é uma lição de vida e muito, muito interessante. Apesar de ser em tailandês, é muito interessante. Eu por acaso estive na Tailândia este ano e de facto ali algumas palavras ficaram no ouvido, não muitas, mas algumas ficaram no ouvido, e gostei muito deste filme que está no Netflix. E depois estreia hoje, dia 30 de abril, uma série que promete na Apple TV Plus, chama-se Carême. É uma história, uma série francesa, que é a ascensão e o testemunho do primeiro prodígio da culinária do mundo, Antoine Carême. Os Antoines normalmente são conhecidos é no futebol, é no rugby. Antoine Dupont é o melhor jogador de rugby do mundo. Antoine Griezmann, que foi um dos melhores jogadores de França dos últimos tempos. Esta à parte. Antoine Carême é de facto um prodígio na culinária, mas ele passa também a ser um espião na era do Napoleão em França, onde reina nessa altura a manipulação, e ele tem o dom da gastronomia e da sedução, e torna-se de facto uma arma perfeita na luta pelo poder. Apple TV Plus já deixou dois episódios disponíveis, e depois é aquela chatice da Apple TV que só disponibiliza um episódio por semana, e portanto vejam rapidamente estes dois e depois fiquem na ânsia de chegar cada quarta-feira para sair um novo episódio. E tu, Ricardo, o que é que nos propões na área do que ver?
Olha, eu trago aqui duas sugestões, ambas da Disney. A primeira é Good American Family. Isto é uma história baseada em fatos verídicos, contada em várias perspectivas e diversos pontos de vista também, que explora aqui um pouco todo o drama e trauma que é a adoção. E isto basicamente conta a história de uma família, que de um casal que tem filhos biológicos, mas que queria fazer uma adoção e que não estava a conseguir adotar. E depois são contactados por uma empresa de adoção, onde tem uma menina que neste caso tem uma deficiência de crescimento, ou seja, tem nanismo, portanto é anã, e que vem da Ucrânia, mas que, portanto, precisava muito de ajuda e tudo mais, e este casal, comovido, portanto, aceita fazer a adoção da criança, e que, portanto, cada vez mais com a expectativa de realmente ter mais um membro da família. Esta adoção depois revela-se que não é bem aquilo que era esperado pelas partes, por ambas as partes, diga-se, porque havia expectativas completamente diferentes de ambos os lados. E não vou contar mais para não ser spoiler, mas que esta série, além de muito emotiva, que toca aqui um ponto sensível, que é a adoção hoje em dia, e principalmente crianças que, por não serem desejáveis, não são adotadas. Mas por vezes também estas crianças também não são fáceis de lidar e, portanto, há aqui um misto de emoções, de sentimentos, e é um drama que não só foi baseado numa história verídica, mas que também reflete um pouco os dias em que vivemos, e realmente toda a dificuldade que é às vezes para fazer a adoção de uma criança, mas também que prova, por um lado, que quando se quer, se alcança a vários níveis. Portanto, não vou dizer mais para não estragar, obviamente, todos aqueles que desejam visualizar esta série. É uma série que, neste caso, conta com 8 episódios, mas que se vê muito bem e, além disso, espalha perfeitamente o que pode acontecer de bom e de mal numa adoção. A outra sugestão que trago, vem aqui relembrar o Papa Bergoglio, portanto Papa Francisco, recentemente falecido, e aqui a Disney também veio repescar este comentário de Pope Answers, ou em português O Papa Responde, em que o Papa, portanto, falou com 10 jovens de idades diferentes, com backgrounds diferentes, com vidas e experiências de vida completamente diferentes, portanto, completamente dispares, nada a ver uns com os outros, e onde fala dos temas mais controversos que podem ter e que realmente até ninguém, entre aspas, pensava colocar ao Papa, mas que o Papa recebe e que fala abertamente sobre os temas como o feminismo, o papel das mulheres na Igreja, o aborto, a perda de fé, a crise migratória, homossexualidade, direitos LGBTQI+, os abusos dentro da Igreja, o racismo, saúde mental. Portanto, são vários os tópicos que são colocados, tópicos obviamente relevantes e, acima de tudo, muito contemporâneos, e que vão ter aqui a visão do Papa, um Papa progressista, como toda a gente o conheceu, e que realmente tem uma visão, diria eu, particular em várias temáticas, e portanto é sempre bom ver e rever este comentário que, acima de tudo, honra o homem e o Papa que foi Francisco.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Este episódio, já sabem, chegou mais tarde. Prometemos continuar aquelas gravações ao fim de semana e, portanto, começamos na contagem decrescente para a WWDC, que será no início de junho, e portanto vêm aí coisitas muito quentes em relação ao mundo Apple. Já sabe que podem, se quiserem, escrever-nos para horadamaca@icloud.com e podem e devem seguir-nos no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com.
Não se esqueçam também de visitar o site de iServices, www.iServices.pt. Como são nossos ouvintes, têm direito a um desconto exclusivo e imediato nos serviços de reparações e aquisição de acessórios originais da marca iServices, portanto, presencialmente, em várias lojas espalhadas pelo país e não só, e como também através dos outros serviços que a iServices disponibiliza. Da nossa parte, um grande muito obrigado a todos que estão aí desse lado, um grande obrigado por nos continuarem a ouvir e a seguir, e estaremos cá muito em breve para mais novidades, curiosidades, aplicações, dicas, enfim, o podcast que todos conhecem na sua regularidade habitual. Um grande abraço e obrigado.
Um abraço, até à próxima.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.